Por falar em coisas maravilhosas, vamos então para a palavra do Senhor. Hoje eu estou muito empolgado, mas antes eu quero orar pela sua vida. E eu queria que antes da gente orar, você desse o seu sorriso mais bonito para quem está do seu lado e falasse uma palavra para abençoar a vida dela. Sei lá, faz um elogio, fala, mano, que Jesus te abençoe. Tem gente que está parado olhando para mim, não é para olhar para mim, gente. Olha para o lateralzinho aí, abençoe a vida do irmão. Você que está vendo uma pessoa do outro lado sozinha, eu vejo uns casalzinhos ali, estão só no resenha. Vira para o outro lado agora também, fala oi, como é que você está? Olha, eu falei, tem gente que não virou para o outro lado, né? Vocês estão de resenha demais, hein? Que isso. Mas abençoe a vida dessa pessoa, dê as boas-vindas se é a primeira vez. Quem é que veio pela primeira vez? Dá um salve, quem é que está nos visitando? Tamo junto, é nós, visitante, seja bem. Aê! Ó, depois passa lá com o time do primeira vez para te dar um abraço, para chegar junto, tudo nosso. Vamos orar então? Levanta aí, vai, vocês são jovens, vocês vão ter que levantar. E vamos orar, porque eu sei que hoje Jesus, cara... Ah, que expectativa que eu tô para a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar. Jesus, obrigado, Pai, por mais essa noite. Obrigado porque nós realmente nos alegramos na Tua presença, Pai. Nós temos, Pai, aqui no nosso coração que a Tua presença é aquilo que temos de maior valor. Nós valorizamos a Tua presença nesse lugar. Se existe alguém aqui, que, Pai, que está com o coração triste, que eles possam receber um toque do Seu amor. Se existe alguém aqui que está com alguma doença física, que essa pessoa possa receber uma cura. Se existe alguém aqui que está precisando de uma palavra de conforto em um momento difícil, Pai, que o Senhor venha fluir no meio de nós. Eu creio que nós somos tão dependentes de Ti, Pai. Nós fizemos tanto essa semana, nós pensamos em tantas coisas, talvez estamos com tantas preocupações, Pai. E eu me incluo nessa, mas eu creio que agora é o momento em que o nosso maior foco será a Tua presença e a Tua palavra. Fale através de nós, fale, Pai, aos nossos corações, abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, no nome de Jesus que eu oro, amém. Boa, galera. Gente, feliz demais. E a gente está começando aqui uma... Começando não, né? A gente começou semana passada a série Profundidade, aonde o pastor Marcos, mano, deitou falando sobre muitas questões que ele tem passado, ele trouxe testemunho, né? O tema foi como vencer o burnout com o coração incendiado. Então foi muito legal a gente poder falar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre o fim da distância, sobre destruir o que ainda nos separa. Eu estou muito grato pela mensagem de hoje, porque eu acredito que a gente vai falar de algo que é muito necessário ser falado. Hoje nós vamos falar, como foco principal, em questões raciais. E é muito legal poder falar sobre isso em um momento onde esse assunto simplesmente não está sendo... tendência, e eu falo que essa pauta ela precisa ser falada a todo momento, mas sabe, não tem nenhum acontecimento em relação a isso, pelo menos não que está no Trending Topics, mas falar sobre questões raciais, falar sobre como a gente deve vencer essas barreiras e como a gente deve se posicionar como cristãos diante de situações de racismo e preconceito é muito necessário. É muito necessário. E infelizmente eu vejo muitas pessoas com certo receio de falar isso, muitos cristãos até, porque eles simplesmente, às vezes associam isso a pautas, ou até certas ideologias, e deixa aquilo, sabe, deixa o coração balançado e com certo receio de poder ter a mente, o coração aberto e poder se posicionar a respeito disso. Mas eu quero começar esse papo dizendo para você que, se você é um filho de Deus, se você ama a presença de Jesus, se você quer ser um cristão, ou seja, aquele que é cada vez mais parecido com Cristo, não há como você ser indiferente a essas questões. Não porque essa é uma agenda onde a nossa geração está muito mais aberta para falar, não porque simplesmente é um assunto que pode estar em alta ou não, mas simplesmente porque Jesus veio ao mundo para amar e salvar a todos. Não importa a língua, a raça, a etnia, a cor, Jesus ele vem para salvar judeus e gentios. Aqueles que talvez fossem mais religiosos e conhecedores da palavra e aqueles que não. Então, falar sobre isso é você realmente se posicionar de uma maneira que é necessária. Então, eu queria começar esse papo falando sobre o quanto é necessário a gente ter isso em nossa, né, na nossa mente, em estudar sobre esse assunto, quanto é necessário a gente se posicionar segundo padrões bíblicos. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa ferramenta, é o nosso manual de instruções, é o nosso código do GTA. Eu lembro até hoje vários códigos do GTA, gente. Quem é que jogava GTA? Muito bom, né? Quem é que nunca conseguia fazer missão no GTA porque ficava, sei lá, andando de táxi, atropelando idoso? Perdão, diamantes. Era mais forte do que eu. Mas a Bíblia é nosso manual, sabe? E olha só que interessante. Lá em Apocalipse 7, 9 vai dizer: depois disso, viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramo de palmeiras. Basicamente, Apocalipse é o spoiler do final de tudo. E aqui não está dizendo que, tipo assim, ah, e no, depois disso tudo eu vi uma imensa multidão, sei lá, de corintiano e os são paulinos de fora. Vi uma imensa multidão de roqueiro e os funkeiros ficaram de fora. Não é isso que está falando, de casado e os solteiros ficaram lá. Não é isso que está falando, sabe? Mas quando a gente vai olhar, né, para Apocalipse, a gente vê pessoas de várias nações, etnias, backgrounds, culturas, todas reunidas adorando a Deus. Então, quando a gente pensa sobre isso, né, quando a gente pensa em realmente redimir e se posicionar a respeito de povos que têm sofrido mesmo, significa que a gente também está abraçando elas com o Evangelho. O Rick Warren tem uma frase muito boa que diz assim: se você não gosta de diversidade, você não vai gostar do céu. Olha a sua volta, quanta gente diferente. Dá um 360 aí. Tem uns que a latinha é mais humilde, né? Precisa de um martelinho de ouro ali. Tem outros que já estão mais direitinho. Tem uns que tem mais cara de, sei lá, mano. Fala uma cara aí. Cara de anime. Não quero ofender ninguém aqui. Cara de corintiano. Eu sou corintiano, adoro usar vocês. Vocês ficam mordidos. Enfim, só nesse ambiente aqui, de pessoas que estão em prol, né, reunidas para adorar a Jesus, a gente vê muitas pessoas diferentes, muitas características diferentes. E para mim, pessoalmente, eu acredito que para você combater o racismo e se posicionar, você precisa mais ou menos de duas coisas. Primeiro, entender qual que é o padrão bíblico, o que que a Bíblia fala, quais são as ferramentas que a Bíblia nos traz. E aí eu queria relembrar algumas coisas legais. Primeiro que Jesus nos ensina que devemos amar uns aos outros, então a gente vai ver lá em João 34, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, primeira coisa, Jesus ele vem ao mundo e nos ensina a amar. Uma segunda coisa, diante de Deus nós somos todos iguais. Lá em Atos 10, 34, Deus não mostra nenhum favoritismo. E aí o texto continua: todos somos reconhecidos e valorizados e amados por Deus, independente da sua etnia ou gênero. Olha só o que vai dizer lá: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Jesus vem numa época, e é legal porque agora eu estou assistindo The Chosen, a gente vê isso, né, de uma maneira mais da hora, já que eu não tenho budget ainda para ir para Israel, que nem a rapaziada foi aí, né, a gente vai de The Chosen. Até juntar na poupança lá o rolê. Mas um dia a gente vai para Israel, amém? Amém? E se você tem uma grana sobrando, convida nós também que estamos aí. Mas você vê lá essas questões, né, de Jesus estar reunindo aquele cara que era judeu, aquele cara que era um coletor de imposto, que não era querido por muitos, sabe? E essa mistura. Então a gente precisa entender que Jesus ele vem para salvar e redimir todos os povos. Também fazer a distinção entre pessoas é errado. Lá em Tiago a gente vê isso também. Ou seja, gente, no geral, racismo ele é pecado e é crime. Então é por isso que nós como cristãos, como pessoas que estão cada vez querendo ser cada vez mais parecidas com Jesus, a gente precisa falar sobre isso. E na verdade, as nossas diferenças só reforçam a criatividade de Deus. Cara, Jesus fez você, e só o fato de você ser a imagem e semelhança dele te torna mais bonito. É por isso que às vezes você tem aquela mina bem acima do seu nível, te dá aquela olhada, entendeu, rapaziada? Porque você foi feito de uma maneira especial, cara, e isso precisa ser valorizado. E essa diferença, é por isso que a gente gosta tanto de estar nesse ambiente de igreja, porque cada pessoa, né, compõe esse grande corpo. Isso só mostra o quanto nosso Deus, Ele nos ama, o quanto Ele é perfeito. Então, deixa eu parecer um pregador experiente, vira para quem está do seu lado. As suas diferenças, as nossas diferenças, mostram a criatividade e a perfeição de Deus. Cara, Deus era muito criativo. Imagina se a gente tivesse todo mundo igual, todo mundo parecido assim com o outro, seria muito entediante. Então, o primeiro ponto que eu falei é você entender quais são as ferramentas bíblicas e o que a Bíblia diz sobre isso. E um segundo é você dar bons exemplos, se posicionando com sabedoria e entendimento. Então, é uma decisão de você se posicionar e decidir se posicionar com sabedoria e entendimento. É até um ponto que está aqui. E lá em João 8:7-11 vai dizer: eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele que de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus, nessa história, ele está diante de uma mulher sendo apedrejada, sendo perseguida. E ele poderia se posicionar de muitas maneiras ali, mas de uma forma muito simples e direta. Jesus vira para aquela multidão e fala: quem é que nunca pecou, joga essa primeira pedra. E aí um por um vai vazando. Então, acredito que não existe melhor forma de você combater também o preconceito sendo um bom exemplo. Sendo uma pessoa que vai chegar em montes da sociedade, vai sentar em mesas, aonde aquilo que você conquistou, como talvez um universitário, aquilo que você estudou, sabe, as suas expertises vão falar mais do que qualquer outra diferença. E por falar em bons exemplos, eu queria continuar essa conversa chamando duas pessoas muito queridas que vão estar continuando essa resenha sobre pastorear, sobre racismo e preconceito e tudo mais. Então, quero que você receba a Bianca e o Ícaro aqui com muito barulho no nosso Bold Talks. Olha aí, olha aí. Cheguem mais. Pega o estilo. E aí, mano? Welcome. Sente-se lá. E aí? Sempre bom ter Bianca aqui novamente. Estão bem, gente? Bem alimentados, hidratados?
Bem.
Sejam bem-vindos aí.
Com saudades do Bold.
Saudades, né? A galera também tava. Gente, primeira coisa que eu queria que vocês se apresentassem, quem são vocês? Bianca, pode começar.
Bom, meu nome é Bianca, eu sou advogada, mas eu também sou obreira aqui da igreja. Hoje eu estou morando em Campinas, não mais aqui em São José. A gente foi enviado para Campinas para começar a ser Campinas. Então, se você lembrar de plantação, ore por mim. Se você tem dificuldade de falar de Jesus, lembre de mim, gente. Eu preciso falar de Jesus todo dia, esse é meu trabalho. Então, ore por nós e é isso, acho que é isso.
Eu sou o Ícaro, estou na IC há um ano já, não, mais de um ano. Sou casado com a Mariana. Minha profissão atual é youtuber. Eu sou formado em tecnologia e acho que é isso, né?
Muito bom, gente. Foi muito legal porque eu conheci o Ícaro da maneira mais inusitada possível. Essa semana a gente teve um evento no YouTube e aí eu tava lá, pô, felizão, comendo meu arroz com franguinho, assim, detonando arroz com franguinho, mano. Aí abriu lá pra gente ir pro evento, eu sinto uma mão tocando em mim, assim, aí eu olho, era o Ícaro. Ele também é criador de conteúdo. Eu falei, mano, imagina se estou fazendo alguma coisa errada, né? Ainda bem que a gente tá dando um bom testemunho. Mas eu tenho uma teoria que sempre dá para encontrar alguém da IC em qualquer lugar e fiquei muito feliz de te encontrar, né? O Ícaro, ele tem um canal com mais de 1 milhão de inscritos, né? Ele está aqui na igreja, é cristão há muito tempo. E eu queria que você começasse falando um pouquinho, Ícaro, começar contigo, depois eu vou para a Bianca, de como que foi esse processo de você participar do Fundo Vozes Negras, né? Porque hoje ele participa de um programa dentro do YouTube chamado Fundo Vozes Negras e você tem um testemunho super legal de como Deus proveu através desse programa na sua vida, né? Conta pra gente um pouquinho.
Sim, primeiro que eu entrei meio que sem saber onde eu estava entrando, né? Me mandaram um formulário para preencher e tudo mais, e beleza. Aí eu recebi a notícia: nossa, você foi selecionado para o Vozes Negras do 2023 do YouTube. Nossa, que legal, mas tá bom, vou ver umas palestras, né? E eu não sabia que o fundo tinha um fundo também, né? De investimento. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu estava no estacionamento para entrar no médico, porque eu estava para ver dois tumores que eu tinha no rim. E eu liguei para minha esposa todo feliz, nossa, vai ter dinheiro também lá naquele negócio e tal. E aí eu entrei para o médico e recebi a notícia que eu ia precisar fazer uma cirurgia. Resumindo a história, a cirurgia ia ficar bem cara, porque o convênio não cobra o tipo de cirurgia, por ser delicada, precisaria ser robótica. E eu achei muito legal a forma como Deus, antes do ocorrido, antes de eu saber o que ia acontecer, ele já tinha preparado o caminho para mim. Eu me senti seguro e amado, e isso me guardou durante todo o processo. Fiquei com medo, chorei, eu e minha esposa choramos, a gente chorou muito, mergulhou na palavra, mergulhou em coisas para deixar nossa mente fora, mas o cuidado de Deus foi o que nos guardou. Se Ele foi fiel até aqui, se Ele me amou até aqui, se Ele cuidou de mim até aqui, por que que Ele vai mudar agora? Isso guardou o nosso coração durante todo esse processo, esse cuidado dEle.
Muito bom. E eu queria também que você falasse, né, você está dentro de, né, de um monte ali, né, que está ligado a ter uma exposição, a ter uma visibilidade, a ter uma voz, você está rodeado de outros criadores também. Como que foi para você, e como que tem sido para você entender esse universo, né, entender que você tem um poder de influência, né, e como você, como cristão, tem se posicionado, né, e até aprendido com o que você está visto na sua volta, né, fora talvez dos ambientes de igreja, assim, e nesse ramo de produção audiovisual, de influência digital e por aí vai.
Bom, uma coisa que eu aprendi muito nesse processo do Vozes Negras é que em mim também existe muito preconceito. E às vezes a gente só percebe o preconceito quando a gente quando ele é colocado à prova. Quando você é tirado do ambiente que você cresceu, que é a igreja, por exemplo, e está em outro ambiente, aí você, nossa, mas sabe, aí você começa a perceber. Muita gente pensa que tem que corrigir o ambiente assim de forma forçada, porque cresceu de um jeito diferente. Aí você percebe que existe preconceito em você. Você percebe que você acha que a pessoa que não tem conhecimento da palavra que você tem, ela é menos inteligente às vezes, ou ela vive uma vida de pecado porque ela quer, porque ela escolheu dessa forma. Eu comecei a entender, estando com outras pessoas bem diferentes do nosso meio aqui da igreja, que a gente precisa aprender a ser amado pelo Senhor, aprender a amar o Senhor, para ter capacidade de amar as pessoas como elas são, e no caminho elas vão sendo transformadas. Porque você é muito confrontado nesses ambientes, sabe? Você vê coisas que... Vê pessoas agindo de formas que você nunca viu. Para quem foi sempre da igreja como eu, é bem, bem chocante. E uma coisa que eu aprendi mais forte ainda nesse sentido é que você não pode medir a dor do outro com base na sua. Eu cresci, graças a Deus, eu sou meio desatento, se eu ficar falando muito aqui eu perco até o fio da meada, mas eu cresci de uma forma que eu não percebia o preconceito que eu sofria. Estando com esse pessoal, eu percebi, nossa, eu passava por isso, nossa, eu entrava nos lugares e o pessoal escondia a bolsa. Nossa, quando eu estou andando na rua, a pessoa atravessa. Uns tempos atrás, eu estava no elevador, eu entrei e a mulher ficou desesperada, porque eu não apertei o andar, ela pensou que ia sequestrar ela e o filho dela lá, indo para o andar dela, eu acho. Ela, onde você está indo? Onde você está indo? Eu falei, está apertado ali, eu vou no oitavo. Ah, tá bom então. Esse tipo de coisa que a gente não percebe. Estando com as pessoas que já passaram por isso, sofreram, eu falei, poxa, como Deus me guardou nesse ambiente, mas eu não posso agora virar para essas pessoas e falar, não, é frescura também, você não precisa ser tão assim com essas causas, né? A dor dói diferente em cada pessoa. Se eu beliscar o Alan e beliscar a Bianca, cada um vai sentir uma intensidade de dor. Eu não posso dizer que, porque dói menos em mim, eu não posso julgar a dor da outra pessoa. Eu aprendi muito isso daí, porque tenho encontrado muita gente machucada. Gente que não precisa falar, você não precisa ouvir. Você está pecando, gente que precisa ouvir. Eu vou te ouvir, pode falar. Descarrega tudo. Depois a gente leva isso daí para o Senhor, deixa aí seus pés da cruz. Mas as pessoas não precisam de um julgamento. Elas precisam de exemplos e de alguém que as ame.
Uau, muito bom. E Bianca, eu tive, né, a graça e a honra de conhecer no college, assim, e era muito legal como você conseguia, né, trazer um discurso sobre essa pauta de uma maneira equilibrada, bíblica. E hoje você está no novo desafio mesmo de pastorear e ser referência, né? Você e o Conra tem estado, né, à frente de uma EC. E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre qual que é o desafio de falar sobre esse assunto como talvez uma pastora ali, né? E como que você tem visto essa questão da representatividade de alguém ver, olhar para você e ter ali como um espelho, ou conseguir enxergar um diálogo ali, uma abertura para conversar. Como que tem sido isso para você?
Então, na verdade, é bem o que o Ícaro falou, que o racismo, ele toca de maneira diferente em pessoas diferentes. Então, o racismo toca num lugar no homem diferente da mulher. Então, a mulher negra, ela tem outros desafios com relação ao racismo. Não é só a injúria racial, mas o ponto que eu acho mais profundo é a solidão da mulher negra. É a posição da mulher negra de não ser amada, de não ser conquistada, de não ser listada como uma das mulheres bonitas, de imaginar que nunca vai casar ou que alguém vai gostar dela em qualquer ambiente. Então, quando você fala sobre pastorear, eu vejo como Deus, ele me aproxima de mulheres parecidas comigo, como ele me usa nessa questão da representatividade, justamente para cuidar desse coração que acha que vai ficar sozinha, que ninguém vai gostar dela, que sempre fica naquela friend zone, sabe? Acho que as meninas negras que estiverem aqui vão me entender. Eu sempre fui a melhor amiga de vários meninos, então sempre ficava na friend zone, nunca era, tipo, eu virava um amigo homem, sabe? Então hoje, o meu desafio de pastorear, na verdade, o desafio foi anterior, o desafio foi de ser curada nesse lugar para conseguir ser instrumento de cura na vida dessas mulheres, entende? Mais do que na vida dos homens, eu consigo acessar mais as mulheres. Então, assim, a representatividade, eu sempre falo isso, é a coisa mais importante. Então, hoje eu fico muito feliz de poder ser um instrumento de representatividade, porque quando eu entrei aqui na igreja, foi o que me cativou. Foi, poxa, o chamado é para mim também, não é só para o meu marido, por exemplo. Porque eu tinha representatividade, eu via o Fabão, eu via a Sara, eu via o pastor Fabiano, eu via a pastora Vivian. Então, isso é muito importante para o meio eclesiástico. E o mais importante sobre isso, de pastorear pessoas que passam por isso, é você ser curada nesse lugar. Porque não adianta eu reproduzir uma área que eu não fui curada, né?
Não, muito forte. E como que foi esse processo de cura para você? O que você buscou como fonte de ajuda? Como é que foi isso? Até de dica para quem também, né, tem, de repente, essa mesma dor que você teve.
Então, para mim foi um processo, na real, longo. Assim, você comentou assim, que você não percebia, né? Eu conheci o racismo muito criança, muito novinha. Então, eu identifiquei o racismo e me perguntava, mas por que fulana não quer brincar comigo? Tipo assim, na escola, pequenininha, tipo, piadas ou brincadeiras, eu voltava chorando em casa, isso era recorrente, assim. Sobre o meu cabelo, uma vez eu tive a ideia de fazer trança, hoje trança tá na moda, né? Mas quando eu era criança, cara, me chamaram de tudo quanto era jogador nigeriano, me chamaram. Então, assim, várias piadas nesse sentido. Então, foi um processo longo e foi um processo que caminhou junto com o meu processo de entender que Deus me ama como pai. Então, caminhou junto com a paternidade e cura da orfandade. Eu acredito que hoje, eu tô, por exemplo, não é um assunto que eu choro quando eu lembro, mas eu acredito que eu estou caminhando cada vez mais para a cura, né? Hoje eu vejo que, pô, eu estou quase que, como o pastor Fabiano fala, quase recebi alta. Mas, de fato, foi um caminho de entender o amor de Deus por mim. Entender que Ele me fez assim para cumprir o meu propósito, que eu sou linda. Sabe aquela música? Princesa linda, sabe? É bem isso. Então, Deus ministrou muito no meu coração. E aí, olha só que engraçado, para você que é solteira, quando eu entendi, comecei a entender isso, aceitei meu cabelo de novo, sabe? Parei de alisar o cabelo e me reconhecer como uma mulher bonita e tudo mais, que eu conheci o Conrado, e aí eu pude ser mais amada por um homem, né, no caso.
Aí, Conradinho, hein? Não, muito legal vocês falarem isso e trazer essas perspectivas diferentes, né? E eu quis realmente trazer vocês aqui, porque, como eu falei, eu acredito muito nessa questão do combate ao preconceito através da cultura de excelência, que é uma coisa que a gente vive muito na igreja, né? De você ser uma pessoa posicionada e excelente naquilo que você faz. Então, eu queria começar, né, a ouvir cada um de vocês sobre como que essa galera que está aqui, que são jovens universitários, que estão começando na sua carreira, na sua vida, podem se posicionar nessa cultura de excelência, entendendo que se existe um chamado de Deus para a minha vida, eu posso ser excelente naquilo que eu faço, sabe? Como vocês também têm buscado ser excelentes, né, segundo o padrão do reino, dentro da área de cada um. Quem que começa aí já faz o 2-1.
Bom, como ser excelente, sim. Eu acredito que, falando um pouquinho só, voltando nesse assunto do racismo, que nós negros, nós que temos a pele escura, a gente acaba sendo forçado a ser mais excelente do que outros na mesma profissão. A gente é visto já como segundo plano, né? E uma forma que todos nós, você sendo negro ou não, você pode demonstrar essa excelência do reino na sua profissão, naquilo que você faz, é primeiro tratando isso dentro de você. Porque uma coisa que é meio, e aqui eu não falo por todos os negros, negros também, é uma coisa que está intrínseca, às vezes, na gente também, que às vezes a gente tem esse preconceito com a gente mesmo também. Às vezes a gente, por ter aprendido tantas, pelas pessoas terem falado tanto que nós somos menos capazes, fica um bichinho lá atrás que às vezes fala isso sobre nós mesmos e sobre os nossos. Então, uma forma de você ser excelente na sua profissão, ser excelente no seu meio, estando na faculdade, estando no seu trabalho, no seu estágio, é você primeiro sondando o seu coração, buscando ser bênção na vida das pessoas, buscando demonstrar as qualidades do reino, fazendo aquilo que você tem que fazer. E aqui eu acho que a ideia é não falar somente com negros, né, mas falar com a galera que está na faculdade no geral. Ame ao Senhor, busque dele direcionamento para aquilo que você tem para fazer, busque dele qual é o próximo passo. Para alguns, eu sei que o próximo passo não, talvez não seja a faculdade, seja ir para o college antes de ir para a faculdade. Mas esse não é o caminho padrão, talvez para outros, o Senhor quer que você esteja lá agora, porque Ele sabe do seu caminho. Não compare o seu caminho com o caminho de outra pessoa. Eu sou um cara muito tímido, vocês devem estar percebendo, mas eu, depois que eu comecei a trabalhar com YouTube, essas coisas, eu penso, poxa, por que eu não comecei com isso antes? Olha o quanto que o medo me segurou para fazer aquilo que eu gosto, para ousar um pouco mais. Então sejam ousados, sejam amorosos e ouçam o que o Senhor tem para você sobre o seu caminho. Não é porque o seu amigo está namorando, que talvez seja hora de namorar agora, não é porque aconteceu com fulano que vai acontecer com você desse jeito. Pode ser muito melhor, pode ser diferente, tão bom quanto. Mas ouça sempre o que o Senhor tem para falar com você no seu momento secreto, nos seus momentos de adoração, que Ele vai te conduzir para o caminho que Ele quer que você, pelo qual Ele quer que você ande.
Muito bom, muito bom.
Bom, primeiro eu acho que relacionado a racismo, a gente precisa entender como igreja, e você precisa sair daqui em mente que esse problema não é só meu, ou só de pessoas pretas, esse problema é de todos nós, né? E quando você é cristão, isso entra como uma das suas missões especiais. Então, a injustiça e cara, você tem que ser o cara que não está na rodinha da piada, entendeu? Sabe a roda dos escarnecedores? A rodinha da piada com negro e com qualquer outro tipo de piada que diminua alguém. E sobre a excelência em cada área, é bem o que você falou, né? A gente tem uma responsabilidade, eu pelo menos carrego uma responsabilidade de que eu não faço as coisas só pela Bianca, Eu sei que tem outras meninas que se espelham em mim, que olham para mim. Então, eu não posso desistir. Eu não tenho a opção de desistência, assim. E isso cresceu muito, com certeza, por conta da minha história de vida, por conta do racismo e tudo mais. Mas isso me torna excelente, principalmente, né, para você que luta com isso, para você que foi ferido nessa área, é buscar encontrar em Deus a filiação, é buscar encontrar em Deus a autoestima que você precisa. É reafirmar os projetos e planos de Deus para a sua vida. Porque, independentemente do lugar onde você está, eu sei que a gente carrega o estigma que nos enxergam primeiro a nossa cor, depois o que a gente pensa ou fala, ou características intrínsecas e de dentro, né? Mas, independente de como você vai aparecer, o que você fala, como você se comporta, o que você carrega, diz muito mais sobre a sua aparência, sobre como você ou sobre o que as pessoas acham que você representa. Então, eu acho que a excelência está muito nesse lugar de entender que o seu propósito não é só sobre você. Por mais que, negros e brancos, o seu propósito, as suas decisões não é só sobre a sua vida. Quando você entende que o que você faz, o que você decide, o que você desiste, o que você procrastina, não afeta só a sua vida pessoal, isso muda muito a sua visão, assim, de reino, completamente. Então, você vai buscar ser excelente, você vai buscar não desistência, você vai buscar seguir seus sonhos, você não vai desistir, por mais que seja difícil, você não vai desistir de Jesus, você não vai desistir do chamado que Ele deu, que Ele entregou para você, e por mais que seja difícil, você vai conseguir, você vai tentar, porque no final das contas é Ele que faz, é Ele que te coloca em lugares. E se eu não... Eu vou parar, senão eu vou continuar racista. Eu amo falar sobre isso, então.
Muito bom, muito bom. Galera, obrigado, viu? Que honra estar receber vocês aqui. E que esse papo, né, possa ter inspirado a galera. Então, voltem mais vezes, tá?
Tamo junto.
Se for abençoado, gente, faz barulho aí. Obrigado, gente. Uau! Como é bom poder aprender com pessoas que são ótimos exemplos pra gente. E quando eu pensei em convidá-los pra cá, sabe, eu queria poder trazer diferentes perspectivas, né, falas, porque a verdade é que todos nós temos contextos diferentes, vivências diferentes e forma de enxergar um assunto como esse de maneiras diferentes. Mas a grande verdade é que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E o que a gente precisa, no final de tudo isso, é olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Olhar para o próximo como Jesus olhou. Olha só o que diz lá em Atos 10, 34, 35. Né? Eu já tinha falado, mas eu vou repetir. Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Então, eu queria encerrar esse tempo aqui falando para três grupos diferentes. Primeiro, para aqueles que de repente entendem que lutam contra isso, você de alguma forma, talvez pelo seu background, talvez da onde você veio, você sente que você já cometeu atos racistas, e eu quero realmente acreditar que não tenha ninguém aqui que já passou por isso, mas mesmo talvez alguém que esteja nos assistindo, e se você de repente já passou por isso, cara, saiba que você tem aqui, né, na família Leve Bold, um espaço para você também ter um diálogo com a gente. Talvez chegar num líder e falar, cara, eu pequei. Cara, eu, talvez pelo que me foi ensinado, eu não tinha informação suficiente. Sabe, sempre existe uma chance da gente corrigir, né, a rota. E isso é muito legal. A gente não quer apedrejar ninguém, julgar ninguém, mas te ajudar de alguma maneira, né, a entender e a ter esse olhar de Cristo. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, de repente, para você que é uma pessoa que pode apoiar outras pessoas que sofrem ou sofreram racismo. E aí algumas dicas, né? Primeiro, saia da sua bolha, né? Aquilo que o Ícaro falou foi muito legal, de você entender que talvez a dor do outro, eu não vou sentir da mesma maneira, sabe? Como que eu vou ter essa compaixão? Então, para isso, às vezes a gente tem que sair da nossa bolha, né? Daquilo que talvez para a gente parece uma dor pequena, mas para o outro pode ser algo grande. É como uma criança com medo do escuro. Quando você é mais jovem, eu espero que você não tenha medo do escuro, mas aquilo é algo simples de resolver. mas para uma criança pode ser um gigante, sabe? Então cada pessoa vai ter o seu gigante, assim como a gente já teve. Então a gente precisa também ter esse olhar de que, beleza, talvez para mim essa dor não seja tão grande, mas para outro pode significar algo. Outra dica, né? Entre no mundo da pessoa, tente entender, tenha empatia e também permita-se ser ensinado pelos outros. Não tenha, e aqui a gente, cara, eu falo isso sem crise nenhuma, a gente não tem medo de aprender. A gente não tem medo de aprender uns com os outros, de ter outras perspectivas, de ter contato. E você, como um jovem universitário, cara, ou com alguém no mercado, você sabe que você vai ter contato com pessoas que pensam completamente diferentes. Aprenda com essas pessoas também. Tente te ouvir, e eu tenho certeza que essas pessoas também vão enxergar Jesus através da sua vida. Amém? E para um último grupo aqui, e isso se encaixa para todos, né? Independente cor de pele, independente daquilo que você sofreu na sua vida, sabe, comece a entender o amor de Jesus e a graça dele pela sua vida. A banda pode subir, por favor, eu queria terminar com uma história. É muito legal porque a Bianca e o Ícaro falaram e trouxeram isso, né, sobre como às vezes a gente tem certos pesos de responsabilidade, mas também como muitas vezes a gente é simplesmente travado por causa de palavras de pessoas, ou talvez pelo pecado do próximo, seja um abuso, seja um preconceito, seja uma palavra ali de destruição mesmo sobre sua vida, sabe, de pessoas que talvez sejam importantes, e eu também passei por isso. Eu me lembro uma vez que eu, muito novo assim, sempre gostei muito de estudar, mas vinha de uma família muito humilde, e eu sempre fui aquele cara que era frustrado por não conseguir ter bons professores ao todo, assim. Sempre escola pública, às vezes tinha um professor de matemática bom ou de ciência, só por Deus, assim. E aí eu lembro que numa época eu tentei bolsa numa das melhores escolas da cidade, assim. Eu fui lá, e eu me lembro que eu fui com minha mãe e tal. Eu cheguei lá, eu sentei, e eu lembro, cara, daquela mulher, tipo, mano, parecia que ela tinha 40 metros de altura, assim. Meio que me deu um papel, fiz uma prova lá. E eu me lembro muito claramente que aquela mulher, ela vira para mim, vira para minha mãe e fala: o seu filho, ele não vai poder estudar aqui, porque ele não tem nem condições intelectuais, nem financeiras de estar nesse lugar. Cara, e a mulher foi, tipo, sem filtro nenhum. E eu me lembro que eu estava voltando para casa no busão, e aquilo era muito para uma criança de 9 anos, como eu entender, sabe? E eu comecei a ficar, cara, onde que eu errei? Aonde que está o problema aqui? E naquele momento Jesus, eu acho que despertou algo em mim que, filho, talvez você, para percorrer esse caminho, você vai ter que adotar estratégias diferentes do que você estava pensando. Talvez estudar um pouquinho mais ou ir buscando opções, né? E eu sempre entendi que educação era uma forma que Jesus estava cumprindo o propósito dele na minha vida. Então eu vou crescendo de escola em escola, me estudando do jeito que dava, comprando apostila na banca de jornal, sabe? Até que chegou a época de faculdade e, com a graça de Deus, eu consigo passar numa faculdade, numa das melhores do país. E aí foi interessante que eu sento com aquelas pessoas que estudaram em todas aquelas escolas que um dia eu tentei e fiquei frustrado. Mas eu entendi uma coisa, sabe? Eu não estou contando essa história para, eu sou bom, inteligente, nada disso. Mas eu me lembro quanto, e hoje refletindo eu vejo isso, quanto aquela palavra poderia ter me travado, sabe? O quanto talvez aquele ato de preconceito, aquele ato de diferenciação, poderia simplesmente se tornar uma identidade no meu coração. E o quanto eu poderia ter acreditado que não, eu não era capaz mesmo, não só de estudar naquela escola, mas de estudar em qualquer outra faculdade. E ali eu estava sentado naquele lugar, no primeiro dia de aula, olhando com pessoas que estudavam nas melhores escolas dessa cidade e sendo grata a Jesus, falando: Jesus, muito obrigado, porque a tua identidade, aquilo que você soprou no meu coração, falou mais alto do que aquelas vozes que tentaram, né, me diminuir, ou tentaram falar que eu não iria conseguir. Isso eu passei em diversas fases da minha vida, sabe? Eu venho de uma família, de um pai alcoólatra, onde muitos falavam, tipo, separa, não vai dar certo. E a gente confiava na palavra de Deus. A gente confiava que a família era um projeto que Deus tinha. E Deus nos sustentou. Eu queria muito poder ter a oportunidade de estudar num lugar legal. E muitos me falaram, cara, você não vai conseguir, você só estuda, mano. Eu estudava no Olimpicatão, entre burro e saladrão, entendeu? Pra você ter uma ideia do nível. Era o lema da escola. Mas, cara, a graça de Deus alcançou. Cara, e a gente conseguiu, enfim, foram tantas coisas, sabe, que por causa de entender a identidade que Deus tinha para a minha vida, de entender as promessas de Deus, aquilo me transformou e me permitiu continuar. Por que eu estou te contando tudo isso, cara? Porque existe uma palavra do céu sobre quem você é nessa noite. Eu não sei se falaram talvez para você palavras de preconceito. Eu não sei se falaram palavras para você com tentativas de te parar mesmo, de te diminuir. Mas eu quero te falar, cara, independente da sua raça, da sua cor, independente do tipo de dores que você sofreu, seja elas raciais ou não, o amor de Jesus, cara, é o que vai te fazer continuar. Eu confesso para vocês que hoje era um daqueles dias difíceis, por questões pessoais, mas eu estava ali, cara, na ponta, orando e falando: Jesus, eu preciso tanto da tua presença quanto aquelas pessoas. Não é porque eu estou aqui liderando junto com a minha família que a gente está num nível acima, se é que existe, sabe? Nós somos tão desesperados pela presença e tão necessitados dessa presença quanto qualquer um aqui. E aí, eu lembrei das palavras de Jesus. Eu lembrei de Salmos 91. E hoje, antes de vir para cá, eu estava na sala da minha casa, lendo esse salmo, chorando junto com a minha mãe, consolando ela, e a gente orando junto em família. E tudo isso me fez me lembrar que aquele Deus que me sustentou com 9 anos, é o Deus que me fez chegar na faculdade com 18, é o Deus que continua garantindo o pão de cada dia na minha família, é o Deus que ama a sua vida. Eu sei, cara, que Jesus te ama muito. Eu sei que não importa talvez o que falaram para você, Jesus hoje te convida para ser e ir muito além daquilo que você imaginava, porque você é filho de um pai amoroso. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Eu não sei o quanto disso te tocou, mas a presença de Deus está aqui. E aí, Ele quer ter um contato com você. Ele quer estar conectado a você. E eu queria terminar esse tempo orando o Salmos 91 e dizendo para você, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua casa, porque a seus anjos ele lhe dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei minha salvação. Nos mostre sua salvação, Espírito Santo. Nos mostre o seu amor, Espírito Santo. Quantos aqui estão marcados por palavras, marcados por situações, abusos, pecados? Nos mostre sua salvação, porque ao final de tudo, a tua cruz foi o que nos resgatou. O Senhor deu para cada um de nós tantas coisas, oportunidades, chances mesmo de recomeçar, mas o bem mais precioso o Senhor entregou, que foi a nossa salvação. Naquela cruz, o Senhor sofreu para que hoje eu e os meus amigos aqui pudéssemos nos deleitar na Tua presença, nos lembrar da Tua bondade, da Tua palavra, Jesus. Mas mostre para cada um que está aqui, quem é o nosso refúgio, quem é aquele que a gente pode realmente segurar firme. E eu creio que a Tua palavra, Pai, cai como semente frutífera nos nossos corações. Em nome de Jesus, fique com o olho fechado. Eu quero fazer 3 convites para vocês. Talvez hoje você sente que precisa mesmo desse recomeço, de encontrar a sua salvação em Cristo.